Rádio Senado. Eleições 2020.
Muito boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Senado. Eu sou Gesiel Carvalho e voltamos com mais informações sobre as eleições municipais que acontecem neste domingo em todo o país. As urnas foram abertas às 7 horas da manhã e a votação vai até às 5 da tarde. Passamos, portanto, da metade do período em que as sessões vão ficar abertas para que os eleitores possam votar. Lembrando que quem estiver na fila às 5 da tarde receberá uma senha e poderá votar normalmente. A votação segue tranquila em quase todas as sessões do país, segundo informações da Justiça Eleitoral. Algumas filas e aglomerações foram registradas em locais isolados, como em Cascavel, no Paraná, por exemplo. Um dos grandes desafios do TSE é justamente fazer uma eleição tão grande em meio a uma pandemia. A opinião é do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Jonatas Santos. Ele relatou que, em uma das sessões do estado, toda a equipe testou positivo para a Covid e teve que ser integralmente substituída.
O maior desafio foi essa questão de repor uma mão de obra muito especializada, porque é muito, muito desafiador, de uma hora para outra, ter que, por exemplo, repor todinho uma mão de obra de um cartório inteiro. Agora, recentemente, semana passada, positivou um cartório inteiro aqui no Acre, e aí nós tivemos que repor a mão de obra com a quantidade de servidores já muito, muito reduzida, né? O outro grande desafio que ocorreu foi a questão das LDAs, que são os locais de difícil acesso. Nós levamos as urnas por meio de barco, helicóptero, carro traçado, então não foi nada fácil.
E a Polícia Federal informou há pouco que foram encaminhadas à delegacia 30 pessoas em todo o país detidas em flagrante ao distribuir santinhos em áreas próximas às sessões eleitorais. As prisões aconteceram nos estados de São Paulo, Acre, Roraima, Piauí e Maranhão. A distribuição de santinhos no dia da eleição é considerada boca de urna, o que configura crime eleitoral. E essa é a primeira eleição municipal sem coligações partidárias. Para os senadores, o pleito será uma amostra da renovação política que deve se acentuar em 2022. A reportagem é de Marcela Cunha.
Essa é a primeira vez em que candidatos a vereador só poderão participar das eleições em chapa única, concorrendo apenas pela própria legenda. O fim das coligações partidárias foi resultado da reforma eleitoral aprovada em 2017. O objetivo é evitar o chamado efeito tiririca, em que um candidato bem votado acaba elegendo outros da mesma chapa que receberam menos votos. Como resultado, o país registrou em 2020 um número recorde de candidatos para vereador, já que as legendas estão lançando mais nomes para aumentar as chances de voto. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a mudança terá como consequência uma ampla renovação dos políticos no Brasil.
É uma eleição totalmente diferente, onde cada partido vai ter que correr atrás do coeficiente eleitoral, da quantidade de votos para fazer uma eleição. Isso teve já alguns efeitos constatados, como a multiplicação de candidatos majoritários e proporcionais, e uma renovação muito grande de nomes. A gente espera que essa renovação chegue também ao sucesso da ocupação das cadeiras no Legislativo. É muito importante que a gente possa ter cada vez mais gente diferente e independente ocupando seu espaço.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também acredita que as mudanças terão reflexo nas eleições gerais de 2022, quando serão escolhidos governadores, senadores e deputados, além do presidente da República.
Essa eleição vai nos dar, de fato, uma amostra importante e vai levar, na minha avaliação, ao fortalecimento dos partidos políticos, exatamente por conta do fim das coligações proporcionais. Houve uma preocupação de cada um dos partidos procurar formar uma chapa mais forte. O partido é obrigado a falar do seu programa e eu creio que isso vai ser uma prévia importante do que vai acontecer no Congresso Nacional.
Nestas eleições municipais serão eleitos mais de 58 mil vereadores, proporcionais ao tamanho da população de cada cidade.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, votou por volta das 10 horas da manhã deste domingo em uma escola municipal da Vila Militar em Deodoro, no Rio de Janeiro. Ele chegou à escola usando máscara, falou com apoiadores que o aguardavam em frente ao local e não demorou mais que 10 minutos para acessar a sessão e finalizar o voto. Ao sair, Bolsonaro posou para uma foto com uma eleitora e não falou com a imprensa.